Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta manhã de quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Domingos Paulo que nos auxilia para fazer a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Erine, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Domingos, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 23.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, solicito vereadora Thaís Souza que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 53ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de agosto de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Wederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 102 de 2020, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que dispõe sobre a proibição da tarifação do serviço público de esgotamento sanitário nas unidades consumidoras do município sem acesso ao serviço. 2. Projeto de Lei Ordinária 103 de 2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido para regularização de edificações no âmbito do município de Anápolis, que trata da Lei de número 411 de 2019 e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Mauro Severiano e professora Geli Sanches. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Lélia Alvarenga, Pastor Elias Ferreira, João Feitosa e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Wederson Lopes, Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda e Jackson Charles. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 132 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o programa Adote um Ponto de Ônibus e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Projeto de lei ordinária 082 de 2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que considera de utilidade pública a Associação dos Voluntários Ler e Saber. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso e de requerimentos. Usou a palavra ainda o vereador Jackson Charles. Comunicações. Usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches, Jackson Charles, Lélia Alvarenga e Luiz Lacerda. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 19, em horário regimental. Passa a palavra ao secretário Ederson Loss para a leitura de correspondências e projetos.
Projeto de Lei Ordinária 104-2020, autoria do vereador Wederson Lopes, que institui no município de Anápolis o programa Proágua e dá outras providências. Sem comunicações, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, também vereador Wederson Lopes, que nos secretariam aqui na mesa diretora. Antes de iniciarmos a presente sessão na ordem do pequeno expediente. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Estamos aqui hoje recebendo algumas visitas no plenário, ainda restrita à população por medida de segurança. Nosso amigo Orias Aguiar, membro nato do Progressistas, pré-candidato a vereador. Senhor Orias, que tem um excelente serviço prestado à nossa população anapolina. Desejo ao senhor boa sorte nesta nova jornada de sua vida. Também registro a presença do nosso amigo delegado Humberto Evangelista, ex-delegado da Polícia Federal, está na reserva agora, aposentado, pleiteando também aí uma pré-candidatura a prefeito no município de Anápolis. Que Deus também o abençoe e boa sorte na jornada de Vossa Excelência. Delegado Humberto Evangelista é partidário do PSD, sigla a qual o pastor Elias Ferreira pertence. Também nesta manhã recebemos a corporação do 28º Batalhão, na pessoa do comandante Tenente Coronel Gilbert Alves Rabelo, comandante do 28º, que representa a região norte do nosso município, muito bem recomendado pelo Capitão Abraham, né, que é nosso amigo, nosso companheiro, tem feito um excelente trabalho no município de Anápolis. Seja bem-vindo, Tenente Coronel Gilbert. Tenho certeza que o senhor vai buscar uma residência aqui. Quem bebe da água de Anápolis nunca mais sai daqui. Também registrando a presença do primeiro-tenente Michael Denner Barros, também primeiro-tenente Kleber Inácio Ferreira, primeiro-sargento Kleber Inácio Ferreira, segundo-sargento Orley Rodrigues dos Santos, cabo da PM Thiago Nogueira Pinto, soldado PM Lion Adriano Dornelles, soldado PM Leone da Costa Lima, soldado PM Evandro Rodrigues dos Santos Júnior. Todos esses policiais citados estarão recebendo, também está aqui conosco o sargento Patrick, todos esses policiais citados estarão aqui recebendo uma moção de aplauso pelo excelente serviço prestado no município de Anápolis. Ambas moções, uma de autoria do vereador pastor Elias Ferreiro, votada e aprovada por unanimidade dos pares desta casa, outra apresentada pelo vereador Telly Júnior, também votado e apreciado por unanimidade por todos os pares desta casa. Costumo dizer que a Polícia Militar do Estado de Goiás, em especial da cidade de Anápolis, é a melhor polícia do Brasil. Hoje nós temos um pequeno índice de criminalidade no nosso município, e isso é graças aos serviços que a Polícia Militar exerce em nosso município. Quero deixar aqui registrado um abraço ao comandante Paulo Roberto, coronel Paulo Roberto, ao subcomandante tenente coronel Hiller, também ao tenente coronel Bruno, ao capitão Abraham e todos os policiais que tanto trabalham para a nossa segurança. Dando início ao pequeno expediente, já convido o vereador pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra por até 5 minutos. Na sequência, nós iremos convidar os homenageados para estar recebendo aqui uma singela homenagem do Legislativo anapolino.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento aqui a imprensa presente, cumprimento aquilo que nos ouve através da Rádio Manchester 93.3, cumprimento aquilo que estão nos ouvindo através da TV, web aqui da Câmara, né, através do YouTube. Enfim, quero também aqui cumprimentar nesta manhã o nosso amigo, companheiro de partido, o nosso delegado da Polícia Federal, doutor Humberto Evangelista, nosso pré-candidato a prefeito na cidade de Anápolis. Ele que é nascido e criado nessa cidade de Anápolis e tem feito um grande trabalho pelo Brasil afora. Um homem que conhece o Brasil de norte a sul e tem relevante serviço prestado à comunidade brasileira. E agora pretende também, se Deus aprovar, a nossa população anapolina. Quero aqui, senhor presidente, cumprimentar e fazendo uso da sua fala também aqui aos nossos amigos da Polícia Militar da cidade de Anápolis. Nós temos aqui hoje, e eu digo isso com orgulho, nós somos o presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa. Nós foi criado, aprovado, nós temos 17 vereadores que fazem parte dessa Frente Parlamentar. e tem atuado muito bem junto a todas as forças policiais aqui do nosso município, seja ela da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e também junto ao CMTT. E graças a Deus por isso. Parabenizo toda a polícia, como diz Vossa Excelência, pelo serviço prestado. A Polícia Militar, não desfazendo dos demais municípios e do Estado, mas a melhor é de Anápolis. Que Deus abençoe ao nosso comandante do 28º Batalhão, ao Tenente Coronel Gilbert Alves Rabelo, que aprove a Deus a convite do nosso comandante aqui na cidade de Anápolis. Ele me disse ali agora há pouco, o nosso Coronel Paulo Roberto, dele vir assumir aqui o 28º Batalhão na cidade de Anápolis, agora no mês de agosto ele assumiu. E eu quero aqui também ainda cumprimentar o nosso primeiro tenente da PM, Marco Denis Barros, ao primeiro sargento PM, Kleber Inácio Ferreira, ao segundo sargento Orley Rodrigues dos Santos, e ao cabo da PM, Tiago Nogueira Pinto, ao soldado Leon Adriano Dornelles da Silva, ao soldado Leone da Costa Lima, e ao soldado PM Evandro Rodrigues dos Santos Júnior. Júnior conheço há muito tempo, pequeno não é só no nome não, porque não cresceu, mas é gente boa. Obrigado, Júnior, por poder te conhecer, conhecer sua família. Tem feito um grande trabalho também na cidade de Anápolis. Senhor presidente, a questão dessa moção que esta casa aprovou, não foi só eu, todos os nobres pares aprovaram. Eu vou ler a justificativa dessa moção de aplauso. Após a solicitação via Copom, em 10 de agosto de 2020, policiais militares do 28º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis, a saber, o primeiro tenente PM Michael Denis Barro, primeiro sargento PM Kleber Inácio Ferreira, segundo sargento PM Orley Rodrigues dos Santos, soldado PM Evandro Rodrigues dos Santos Júnior, Leone da Costa Lima, Leone Adriano Dornelles da Silva e o cabo Tiago Nogueira Pinto, após receber informação de que um veículo proveniente de estelionato estava sendo utilizado para a prática de furtos de motocicleta na cidade de Anápolis, iniciaram uma ação conjunta com os policiais militares do 3º BPM GPT de Porangatu, Goiás, as Polícias Rodoviária Federal, PRF, aonde lograram êxito em abordar na rodovia 153 dois homens em um veículo utilizado para a prática de tais furtos. No local, os abordados informaram que uma das motos poderia estar em direção ao estado Tocantins, aonde seria o seu destino final. Diante das informações, a força da tarefa da Polícia Militar conseguiu interceptar um veículo com 3 motocicletas sob um reboque, próximo à cidade de Porangatu, Goiás, sendo que uma das motocicletas apreendidas já estava com a placa falsa e alguns sinais de identificação no chassi suprimido, onde foi constatado que a moto havia sido furtada na cidade de Anápolis em 4 de agosto de 2020. Todos os abordados foram conduzidos às respectivas centrais de flagrante para a medida cabível. Nós já dissemos aqui nesta casa e todos os vereadores que fazem uso da palavra concernente à segurança dizem: para os bandidos na cidade de Anápolis não tem fuga. E não adianta. Mesmo tendo que sair da cidade de Anápolis, quando saiu essa equipe, junto com os policiais da Polícia Rodoviária Federal, junto com o GPT da cidade de Porangatu, lograram o êxito para poder prender essa quadrilha que estava fazendo esse tipo de trabalho. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui agradecer e parabenizar a todos que serão homenageados aqui nesta manhã. Que Deus abençoe vocês e ao nosso comandante do 28º Batalhão, ao nosso Tenente Coronel Gilbert, que Deus te abençoe, que esteja um bom trabalho e conte com a Câmara Municipal. Todos aqui são parceiros e amigos da Polícia Militar, como das demais forças policiais na cidade de Anápolis. Deus abençoe, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Peço a Vossa Excelência que aguarde o pronunciamento da fala do vereador Teles Júnior, que também nesta manhã homenageia o sargento da PM Patrick Leonardo. Lá aí na seguida, nós traremos os homenageados aqui na frente, suspenderemos a sessão para a entrega do certificado dos mesmos.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, demais vereadores, nossos queridos telespectadores, amigos da imprensa, é um dia muito especial nesta última quarta-feira em que encerramos as sessões deste mês de agosto, poder trazer nesta tribuna dados importantes da segurança pública. O número de operações no estado de Goiás, no ano de 2019, cresceu mais de 210%. Foram desfeitas, senhor presidente, mais de 200 associações criminosas. Isso representando uma quadrilha desarticulada a cada 2 dias. Segundo o secretário de Segurança Pública, Dr. Rodney, em mais de 30 anos que ele tem de experiência nessa área, ele nunca vivenciou tamanha desarticulação criminosa em tão pouco tempo de governo. Eu quero, João Feitosa, parabenizar a atitude, João da Luz, líder do governo Caiado nessa casa, do nosso governador, por atuar tão forte nessa área de segurança pública e trazer, desde que assumiu o governo, a realidade da vida, do reconhecimento a todos os policiais, militares e forças de segurança pública. Eu posso aqui também deixar os nossos cumprimentos, Jackson Charles, principalmente ao nosso prefeito Roberto Naves, pelo investimento, parceria, criação da Força Tática no nosso município. Essa que fez, e eu sou prova disso, uma desarticulação dos pequenos roubos, Américo, nos comércios, onde era visto constantemente. Agora, o bandido, ele é surpreendido. E aqui eu quero dar boas-vindas a essa plateia ilustre, brilhante, que se faz com a presença da Polícia Militar. E cumprimento eles na pessoa do Sargento Patrick, que ora recebe uma moção de aplauso pela indicação de bravura por interceptar o suicídio da senhora Filomena Divina Teles, onde no dia 22 do mês de junho, ela foi encontrada por ele e seu companheiro, já com a corda no pescoço, já desfalecida, João Feitosa. Onde nós falamos aqui sobre a vida, defendemos a família, e esses bravos aí, é que pularam o muro, cortaram a corda e pegaram essa senhora e entregaram Lélio Alvarenga para o SAMU fazer o salvamento, e hoje a dona Filomena está com vida. É um ato que, com certeza, talvez, a Rede Globo, a Record, não vai dar tanta importância. Mas os senhores ficam sabendo que esta Casa de Leis, a Câmara Municipal de Anápolis, reconhece cada ato que vossas excelências, autoridades da segurança pública, têm feito para cuidar do cidadão, onde nós estamos protegidos. E ali na frente do batalhão está escrito uma frase muito importante: valorize quem protege o cidadão, e são os senhores. Então são mais, presidente Leandro, Ederson Lopes, doutor Carlos, procurador desta casa, mais do que merecedores das homenagens que regimentalmente nós temos para oferecê-los. Receba isso do fundo do coração, e que os anais desta casa registre cada ato de bravura que os senhores estão sendo reconhecidos no dia de hoje. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Eu quero aqui agradecer a presença do delegado Humberto, que eu tenho um compromisso, eu esqueci de dizer, vai ter que deixar o plenário. Deus te abençoe, Humberto. Boa sorte na sua jornada. Obrigado pela estadia do senhor aqui.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Quero convidar os vereadores pastor Elias Ferreira e Telles Júnior, também os homenageados, para estarem aqui na à frente. Nosso comandante do 28º Batalhão, tenente-coronel Gilbert Alves, primeiro-tenente PM Michael Denner, primeiro-sargento Kleber Inácio, segundo-sargento Orley Rodrigues, cabo Tiago Nogueira, soldado Lion Adriano Dornelles, soldado Leone da Costa Lima, soldado Evandro Rodrigues dos Santos. Por gentileza, se posicionem aqui na frente. Sargento Patrick Leonardo também, por favor. E convido os vereadores para estar nos auxiliando na entrega deste certificado a esses guerreiros que tanto fazem pela nossa segurança pública aqui na cidade de Anápolis. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos registrar esse momento solene.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplausos por iniciativa do vereador pastor Elias Ferreira ao 28º Batalhão de Polícia Militar de Anápolis, em reconhecimento à ação do policiamento tático que efetuou a prisão em flagrante de pessoas que trafegavam com veículo roubado pela rodovia 153 no perímetro urbano de Anápolis pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e em sua área de atuação. Anápolis, 17 de agosto de 2020. Autor da homenagem, vereador pastor Elias Ferreira, presidente, vereador Leandro Ribeiro. Eu queria convidar aqui o meu presidente, Leandro Ribeiro, a fazer a entrega ali para o nosso tenente-coronel, o Gilbert, essa pessoa abençoada. Jacques Charles, faz a entrega do primeiro tenente aqui para mim, por favor. Michael Denner. Vira aí. Ô, meu amigo João Feitosa, faça o favor de entregar aqui para mim pro Kleber Inácio Ferreira, primeiro sargento da PM, rapidinho. Rápido, João. Saudade tem que ser. Vereador João da Luz, faz a entrega ao segundo sargento Orley Rodrigues dos Santos. Tá de parede aí, ó. Alfredo Landim, faz a entrega aqui do soldado Leon Adriano Dornelles da Silva. Ó, tá do lado, hein? Fernando Paiva, faz a entrega aqui do soldado Leone da Costa Lima. Américo, faz a entrega aqui do soldado Evandro Rodrigues dos Santos Júnior. Isso. E por último, senhor presidente, eu vou fazer a entrega da moção de aplausos ao cabo da PM, Tiago Nogueira Pinto. É o mais corajoso, casou com a minha filha e é um guerreiro batalhador. Parabéns.
Presidente, vamos ainda entregar, queria convidar a Vossa Excelência, para o Sargento Patrick também. E o João da Luz.
Em nome do Tenente Coronel Gilbert, quero mais uma vez agradecer a todos os policiais militares, mais uma vez parabenizá-los pelo excelente serviço prestado e dizer que é uma homenagem singela, mas de reconhecimento ao trabalho que os senhores fazem no nosso município e no nosso estado. Muito obrigado a todos vocês.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retornem aos seus assentos para darmos continuidade na sessão ordinária, ainda no pequeno expediente, já convidando o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga. Agradecendo mais uma vez a presença dos policiais militares que tanto fazem pela nossa segurança. Leve o nosso abraço ao coronel Paulo Roberto, ao tenente coronel Hiller, ao tenente-coronel Bruno, ao capitão Oswaldo Abraham e a todos os companheiros da Corporação Polícia Militar da cidade de Anápolis e região.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar demais pares que se fazem presente. Também aproveitar inicialmente também, cumprimentar a Polícia Militar, que se faz presente com seus membros. Que Deus continue iluminando a vida de vocês. Sempre, deixo um grande abraço ao coronel Paulo Roberto, também ao coronel Hiller também, um grande abraço a todos. Em nome deles, cumprimento toda a corporação. Costumo dizer que nós temos a melhor polícia militar do Brasil. E a Anápolis tem a melhor polícia militar do estado de Goiás. Parabéns para os senhores. Senhor presidente, cumprimentar também também aos meios de comunicações que nos acompanham, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, aos internautas, a todos que se fazem presente. Dois assuntos pertinentes, senhor presidente. Primeiramente, é falar a respeito, mais uma vez, da Covid-19, né? Nós batemos um recorde nas últimas 24 horas aqui em Anápolis, né? Triste a gente poder acompanhar esta realidade, mas nós estamos vivenciando um momento difícil, onde o poder público tem dado a sua resposta, feito o possível, mas também que é preciso também a colaboração da população. Só o poder público não consegue gerir, não consegue administrar. Estamos dando todo o suporte, nós ainda estamos na fase leve, na fase baixa, no risco baixo, né? Porque hoje nós temos aí 80 enfermarias, nós estamos com 49 ocupadas, dando um total de 61% de ocupação. Temos também aí 50 leitos total de UTI, onde 33 estão sendo utilizados, dando um total de 66%. Isso é o trabalho feito pelo Poder Público Municipal em dar respaldo à população. Mas a população precisa, em contrapartida, pastor Elias, dar a sua contrapartida também. A utilização de máscara, tanto discutido. Eu me lembro que a gente tinha feito um ofício antes de se tornar obrigatório do Estado de Goiás, ao governador, a utilização da máscara. Também fizemos um ofício também ao prefeito, também naquela época, antes também de se utilizar a máscara, para que nós pudéssemos colocar em prática aqui em Anápolis esse EPI, esse equipamento de proteção individual tão importante. A utilização da máscara não é tudo, mas, volto a dizer, é talvez o EPI mais importante no combate da Covid-19. E volto a frisar mais uma vez a respeito da utilização das máscaras. Muitas pessoas utilizando de forma errada, equivocada. A máscara foi feita para ser utilizada, por mais que ela seja boa, no máximo meio período. A máscara não foi feita para ser utilizada o dia todo, não foi feita para ser utilizada a semana toda sem ser lavada. Podemos utilizar a máscara de tecido e a cada 2, 3 horas trocarmos a máscara, essa é a forma correta. Muito cuidado também na hora de você manipular a máscara. Você está aqui conversando, de repente você está pegando na máscara, na parte central, próxima à cavidade bucal ali, onde já está úmida, de saliva, já está úmida. E você leva a mão, sua mão está contaminada, você se contamina. De que adiantou você utilizar a máscara? Você utilize a máscara de forma coerente. Então, volto a frisar, hein? A importância da utilização da máscara, a importância de lavar-se as mãos com água e sabão todas as vezes que você tiver a oportunidade. Não existe remédio melhor que a água e sabão para combater o corona. A utilização do álcool gel, distanciamento, importantíssimo, distanciamento, questão de você... Pegou, tocou em dinheiro, nobre amigo, vereador João Feitosa, pegou notas, dinheiro, que seja qual nota, de 10, de 20, lave as mãos, se tiver oportunidade, não tiver, passe um álcool gel. É um produto altamente contaminado.
Conclua, por gentileza, vereador Lero Varenga.
O assunto é grande, senhor presidente, o tempo é pouco, né? Em outra oportunidade, a gente volta aqui para falar. Obrigado pela parte, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lero Varenga. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, o que me traz hoje pelo pequeno expediente bem dizer, uma fórmula de reconhecimento às pessoas que estão trabalhando e trabalhando bem. Dou um exemplo aqui. Agradecer à Secretaria de Obra, na pessoa da Albenzo, que é diretor, eu parabenizo toda a equipe, porque estão fazendo um bom trabalho frente àquela pasta. Também agradecer o meu amigo Carlinho, nosso amigo, né, Carlinho Abrão, que muito é atencioso conosco, na medida do possível, que está precisando. Hoje mesmo estive com ele lá no campo do Calistolândia, onde nós apresentamos algumas sugestões para ele. Foi favorável a isso, como é igual aquela fórmula que eu tenho que falar, tentar sair do papel, fazer o mais rápido possível algumas obras. Visto que os problemas que estamos enfrentando, as pessoas não estão medindo esforço. Aquele slogan do Roberto, com trabalho, em vez de enfrentar a crise, ele está trabalhando no lugar de apreciar. Então, o que que acontece? Para nós é uma honra ter uma equipe tão boa, igual foi formada essa. Desejar também ao meu amigo Fabrício, filho do meu amigo Bar, que hoje faz frente à pasta lá da Secretaria do Meio Ambiente, que também é outro também baluarte, que a gente precisou dele, ele está prontinho para te atender, entendeu? Então, desejar boa sorte para ele, que ele seja bem-vindo a essa pasta, que também não é leve também não. Você entendeu? Então eu aqui deixo meus agradecimentos. Aquele pessoal que está trabalhando lá naquelas equipes, tanto no Polo Centro, em várias regiões de Anápolis. E eles estão trabalhando, mostrando um bom trabalho. Onde a gente teve a honra de ter eles perto com a construção do asfalto. Aquela arena, viu, Américo? Que também foi de grande importância para aquela região nossa, que hoje está almejando também até aquela tão sonhada travessia do Polo Centro ao Murumbi. Então hoje a gente tem, como se diz, estamos, como diz um texto, combatendo um bom combate. Essa equipe, o prefeito que está trabalhando dioturnamente, não está medindo esforço para que realize todas as obras mencionadas em campanha. Que olha que é muito difícil para o prefeito, todos. Eu acredito que eu não queria estar na pele de todos os prefeitos que seja do nosso país. Porque enfrentando a crise que está, do jeito que está, é complicado se mexer. E ainda nós estamos tendo a felicidade de estar concluindo obras. Muitas vezes até deixadas para trás, prometidas, não cumpridas, que hoje a gente vê que está realizada. Então aqui fica meus agradecimentos e peço a todos que isso não seja de acalento, sirva de estímulo para que continue trabalhando, executando seu trabalho da melhor maneira possível, independente de ser quem, onde e quando. Então aqui vai meus sinceros agradecimentos e um abraço a todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente. Já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, Canal Fechado, TV Câmara. Senhor presidente, usa a tribuna nessa última sessão do mês, primeiramente para agradecer a Deus pelas portas que Ele abriu na minha vida e graças a Deus, graças a Ele, a misericórdia, a gente tem alcançado êxitos. Quero agradecer de forma carinhosa a todos os presidentes das comissões, no nome da minha querida Thaís, tá? Muito obrigado por entender dos projetos da gente, buscar, né, estudar e colocar favorável. Tá? Muito obrigado. E tem um projeto de lei aqui que é de título, primeiro, de título de cidadão anapolino. A uma pessoa, amigo meu, meu querido, da minha igreja, da São Francisco, novo vereador Nélio, que é o Bené. O Bené é uma pessoa que pensa, Nélio, o tanto quanto é um homem carismático e que busca e que preocupa com o ser humano. Ministro, o ex-ministro da São Francisco, mas está lá o tempo inteiro buscando dignidade, buscando atendimento aos menos favoráveis. E o Bené não era napolino. Bené não era napolino. Foi candidato a vice-prefeito de Cravinhos. Né? É uma pessoa de um coração do tamanho do mundo, empresário, né? Ele mexe com manutenção de equipamentos industriais, aquele tipo paliteira. Então, assim, muito obrigado a Vossas Excelências, quem do relator, né, do projeto, que eu tenho certeza que a partir de hoje, Bené, você vai se tornar de fato e de direito um cidadão anapolino. Que Deus, que Nossa Senhora continue te abençoando, protegendo você. E pode contar comigo, meu irmão. Pode contar comigo, sim. A todos os momentos da minha vida, para podermos juntos trabalhar em pró ao próximo. Como você sempre trabalhou, que você conhece o meu trabalho. Agora, a partir de hoje, você vai se tornar um cidadão anapolino. Porque eu tenho certeza que a maioria dos pares, todos os pares dessa casa vai estar aprovando, como já foi aprovado pelas comissões. Bené, parabéns, Bené. Depois a gente vai estar, novo presidente, nesse momento de pandemia. A gente vai estar, novo vereador Thaís, novo vereador Nélio, a gente vai estar fazendo essa entrega a esse título, a essa pessoa tão maravilhosa. Talvez, não seja aqui, vamos combinar um lugar que ele possa estar recebendo esse título, porque a partir de hoje, Bené, você se tornará um cidadão anapolino. Muito obrigado pela amizade, muito obrigado pelo carinho, a consideração e a gratidão. A recíproca do João Feitosa é e será sempre verdadeira a sua pessoa. Seu presidente, também tem aqui um projeto de lei que acrescenta no parágrafo único do artigo 1º da Lei 3.485, de 29 de junho de 2010, de minha autoria e do nobre vereador da época, Valmir Jacinto, que institui o Dia do Segurança Privado. A diretoria me procurou, e a gente veio e fez uma moção no dia dele, me procurou, nobre vereador Nélio, para que pudesse também participar dos desfiles comemorativos, né, da cidade de Anápolis. Eu agradeço ao novo vereador Geli, que de forma carinhosa, de forma competente também, viu que é importante, que eles têm que ser valorizados, sim, né, e que em toda instituição, é lógico, tem pessoas que não valorizam, tem pessoas que não merecem. Né? Mas, enfim, sem fazer juízo de valores, tem muito mais que merece do que propriamente de algumas que não merecem. Mas essa casa também não se furta também de fazer esse, né, de outorgar também, fazer com que esse dia também eles possam, né, estar fazendo o desfile, né, sendo apresentado, porque realmente tem um trabalho maravilhoso. E no nome de todo Segurança Privada, eu parabenizo no nome do meu cunhado, Vavá, que é um excelente segurança privada. E muito obrigado, novo vereador Geli, por ter mudado um parágrafo simples, mas que com certeza ia dar algum problema que ela corrigiu na mesma hora. Muito obrigado. O outro projeto também, novo vereador Nélio, e eu, graças a Deus, eu sempre digo, a valorização que essa casa tem pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas caridosas, pelo que, né, a mão de obra, né, que a gente reconhece, caso da Polícia Militar, que a gente está aqui todo momento, né, outorgando algum título a eles, porque são merecedores, são merecedores. Da mesma forma, qualquer vereador aqui que outorga, porque conhece o trabalho. E, nessa forma, também, tem outro projeto meu aqui, e hoje veio recheada, né, dos projetos, e vossas excelências, agradeço que vamos pôr os projetos para ser votado, tá? Que institui o Dia do Eletricista Padrão. Dia do Eletricista Padrão. Sabemos, novo vereador Nélio, que Anápolis, né, no estado de Goiás, principalmente Anápolis, temos vários eletricistas, né, que trabalham de forma autônoma, né, que trabalham dia a dia para ligar uma tomada, para fazer uma instalação em uma casa e outra, sem contar também da quantidade, graças a Deus, que está em nossa cidade os eletricistas prestadores de serviço para Enio. E ontem eu tive a oportunidade de estar com quase 500 profissionais nessa área, né?
Rapaz,
na semana, né, de manutenção da Enio. Uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado ao vereador João Feitosa, cumprimentar a Vossa Senhoria, de forma especial para esse projeto aí do Dia do Eletricista, né? Nós sabemos dar valor a ele quando você falta energia lá na sua casa, você fica 10 minutinhos no escuro lá, você percebe o quanto é importante esse profissional para nós possamos ter energia em nossas casas, a nossa tranquilidade, nosso lazer. Tudo isso passa pela mão do eletricista, né, vereador? Então, quero cumprimentar a vossa senhoria. Estamos juntos nessa luta também. Obrigado pela parte.
Obrigado, novo vereador Nélio. Eu sei que todos têm o mesmo pensamento de Vossa Excelência. Eu que trabalhei 35 anos na CELG de eletricista. 35 anos. Já dei, como se diz, já trepei muito nos postes. Aí em Anápolis, nas cidades circunvizinhas, debaixo de sol, de chuva, emendando cabo, recuperando energia. Graças a Deus, aonde o João Feitosa passou. Cocalzinho, um abraço carinhoso ao Evandro, meu amigo que trabalhou comigo na CELG lá. Alexânia, Goianésia, Abadiânia, Santa Rosa, na terra do meu amigo repórter o Lucivan. Né? Então, assim, nessa cidade toda, circunvizinhas, o João Feitosa, graças a Deus, deixou uma boa lembrança, que era debaixo de chuva, debaixo de sol, de madrugada, as pessoas faltavam energia, a gente ia arrumava. Então, muito obrigado, eu peço a Vossas Excelências que possa estar votando nesse projeto. E um abraço carinhoso, em homenagem ao meu amigo Fabão, que trabalhou comigo também na CELG, trabalhando na terceirizada, que é dono da Ribeiro Padrões ali, no Bar de Lourdes, cara trabalhador, conhecedor. Em sua homenagem, Fabão, vai ser instituído o Dia do Eletricista. Muito obrigado a Vossas Excelências, muito obrigado, Senhor, muito obrigado ao meu Deus, muito obrigado à minha Mãe Maria Santíssima, minha Nossa Senhora, que ela possa estar sempre à frente dos meus obstáculos, passando à frente e pisando na cabeça da serpente. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Jackson, aqui presente. Cumprimentar os vereadores, a imprensa, TV Câmara na pessoa da da Geovana, cumprimentar aqui os internautas. É uma alegria falar com vocês. Hoje eu tive que suspirar forte, viu, vereador Américo? Porque às vezes as pessoas elas não compreendem quais são as funções de cada, qual é a competência de cada órgão, de cada instituição. E eu fui duramente criticado, certo? Fui considerado como negligente. E realmente, assim, eu fiquei até meio sem defesa. Mas eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, que a população precisa de esclarecimento, de conhecer funções. Nós sabemos que o Covid está assolando a população, certo? A disseminação, a contaminação, ela está acontecendo de fato. E a população que está recebendo essa contaminação, ela está atenta, está observando o que é que o poder público está fazendo. E aí eles estão observando exatamente o que é que o poder público, poder legislativo está fazendo, o que é que o poder público executivo está fazendo, o que é que o judiciário está fazendo para poder combater a disseminação do Covid. Certo? E aí as pessoas elas não compreendem de onde que vêm as determinações, de onde que vêm os protocolos, como que é feito as abordagens, principalmente com relação à identificação da disseminação do coronavírus, do vírus. Como que é feita essa? Quais são os protocolos que são adotados por essas autoridades para poder enxergar essa contaminação dentro da população? Então, nós recebemos essa crítica, principalmente considerando o Poder Legislativo como negligente, porque nós estamos permitindo o Poder Executivo agora, nesse momento, fazer esses protocolos que ele está fazendo.
Então,
é preciso esclarecer que a população precisa de conhecer melhor essa situação. Todas as decisões com relação ao combate do coronavírus, elas passam pelo Executivo. O Executivo, através da Secretaria de Saúde, recebendo orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, recebendo orientações da própria Vigilância Sanitária, eles fazem a identificação, fazem o combate do coronavírus. E as decisões, nós podemos até criar leis aqui, a Câmara pode até criar leis, certo? E eles têm que cumprir as leis que são criadas aqui. Mas as normas, as normatizações com relação ao combate do coronavírus, quem é que está fazendo essa normatização? E quem está executando esses serviços com relação ao combate do coronavírus? Quem é que está fazendo os testes? Quem está identificando essa doença na população? É o Executivo, através da Secretaria de Saúde. Eles é que estão determinando quais são os caminhos para identificar a doença. Então é preciso ficar bem claro, porque um amigo, entre aspas, ele me fez uma crítica muito dura. Qual foi a crítica? A família deles inteira está com suspeita do coronavírus. E uma pessoa foi confirmada com coronavírus, confirmada que está infectada. E aí ele procurou os órgãos competentes, as unidades de saúde, para poder fazer os testes das outras pessoas, para poder fazer a confirmação. E ele não conseguiu encontrar o quê? Um auxílio, não conseguiu encontrar um apoio da rede pública para poder fazer o teste, para eles verificarem se realmente a família toda estava contaminada. Então eu fui duramente criticado por isso, porque o Poder Legislativo precisa atuar, precisa decidir. Mas a decisão não vem aqui da Câmara, a decisão vem do Executivo. Quem é que toma as decisões de quem vai ser testado, de quem vai ficar em quarentena, de quem é que vai ser identificado como o coronavírus, é o Executivo através da Secretaria de Saúde. Nós, sim, já pedimos que fosse feita a testagem em massa, mas às vezes a pessoa ela aparece com um sintoma Certo, que pode ser uma gripe de uma outra coisa. E a orientação hoje é qual?
A parte, na verdade.
Você vai entrar em quarentena. Vereador João Feitosa, por favor.
Obrigado. Só rapidinho para não atrapalhar o raciocínio, mas parabenizar a Vossa Excelência. Realmente, o pessoal lá fora acha que o Poder Legislativo é que tem culpa disso tudo. Primeiro, nem nós, nem o Executivo não somos culpados. Isso é uma coisa vinda do mundo, está acontecendo no mundo inteiro. Vossa Excelência bem diz ali em Joanápolis, agora de manhã eu estava vendo o Jairo. Lá tem que fazer, intensificar a polícia, porque o pessoal lá está exagerando e muito. Está exagerando muito. Naquela época que veio o projeto do prefeito para cá, é a questão, nós fizemos foi melhorar a questão, inclusive, da multa, que era de R$5.000 e baixamos para R$3.000. E tentamos, e Vossa Excelência participou, fez emenda, tentamos minimizar o máximo a questão para as pessoas pudessem ficar aglutinadas. Mas, como Vossa Excelência está bem dizendo, a quem que toma conta são técnicos. Técnicos da Secretaria de Saúde. Eu vou a palavra. Muito parabéns.
Obrigado, João Feitosa. É só para esclarecer para a população, porque às vezes quer cobrar do Poder Legislativo, por exemplo, uma coisa que não é uma competência nossa. E a Secretaria de Saúde, ela está tomando as decisões com base nos protocolos, orientações do Ministério Público, orientação da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, eles têm as orientações para poder fazer a tratativa. Então nós precisamos deixar bem claro com relação às responsabilidades. E as pessoas às vezes fazem uma interpretação equivocada e coloca um poder legislativo, como negligência. E nós precisamos de fazer esse esclarecimento para as pessoas saberem que a responsabilidade de executar o serviço não é do Poder Legislativo. E nós sabemos que precisamos de identificar a doença, precisamos de identificar quem é o infectado. As pessoas já sabem das responsabilidades, principalmente uma pessoa hoje que está em situação suspeita, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um isolamento social. Ela tem que ficar em casa de forma reclusa e resguardar os seus familiares, resguardar os seus amigos. Porque muitas das vezes a gente já verificou que pessoas, elas identificam que estão contaminadas e elas saem. Elas saem aí ao Deus dará, às vezes tendo contato com outras pessoas e até mesmo contaminando outras pessoas. E às vezes a gente nem sabe se é de propósito, entendeu? Em outros municípios aí tem legislativo já tomando iniciativa de criar lei de caráter punitivo para as pessoas que já sabem que estão infectadas, estão contaminadas, e ela sai deliberadamente, tendo contato com outras pessoas, tendo ciência disso. Então, eu acho que seria aconselhável até o nosso Poder Legislativo Municipal aqui tomar uma iniciativa nesse sentido, de punir as pessoas que sabem que estão infectadas e mesmo assim elas saem contaminando outras pessoas e acabam encontrando pessoas que têm comorbidades, pessoas que são do grupo de risco, e fatalmente as pessoas terão uma consequência mais prejudicial e vindo até a óbito. Então, acho que nós temos que agir nesse sentido. Acho que o Poder Legislativo, agindo nesse sentido, viu, Jacques? Criando uma lei mesmo de caráter punitivo, quando a pessoa sabe que está infectada e ela sai infectando as outras pessoas de forma proposital. Então, acho que o Poder Legislativo pode sim contribuir dessa forma, fazendo essa correção aí e orientando essas pessoas que, às vezes, agem de forma deliberada. É isso que eu tinha por hoje, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido a próxima oradora, ainda no espaço do grande expediente, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, realmente é um tumulto muito grande para quem não tem conteúdo para falar, né? Senhor presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha, nossa assessoria aqui, assessoria legislativa, e todos aqueles que acompanham essa última sessão do mês de agosto, né, presidente? Senhor presidente, e hoje eu uso a tribuna e vários oradores aqui, o vereador Lélio, o vereador João da Luz, usaram a tribuna hoje para também falar da pandemia e trazer alguns alertas que eu acho muito importante. Mas também, senhor presidente, nesse momento de pandemia, além de acompanharmos tudo aquilo que está sendo feito, sobretudo os gastos em relação à saúde, em relação ao social e a tudo quanto está sendo feito nesse momento que todos nós estamos voltados para que possamos vencer esse maldito vírus, que está aí trazendo tanta tristeza em tantos lares. E aqui em Anápolis estamos em um momento muito preocupante com o aumento dos casos, nós estamos observando isso. Quando as pessoas nos falam, inclusive nós aqui com dois colegas nossos afastados, graças a Deus bem, mas nós nos preocupamos muito. Entretanto, senhor presidente, nesse momento de pandemia, nós temos muitos que criam nesse momento. E é dessas pessoas que eu quero falar. Nós nos solidarizamos com a tristeza, com o sofrimento de cada um, de todas essas famílias que estão aí sofrendo, e nós com um trabalho muito firme na cidade, mas preocupados com esse momento e tomando todos os cuidados. Mas nós estamos observando algumas ações muito importantes na nossa cidade, ações voluntárias de cidadãos e cidadãs que vendo a dificuldade do outro, vendo a necessidade de cada um, está desenvolvendo ações que merecem o reconhecimento dessa casa, que merece o reconhecimento da cidade de Anápolis por tudo que tem sido feito. E eu quero destacar aqui, vereador Jackson, duas ações nesta manhã, porque não posso destacar mais outras ações. A primeira delas, eu quero destacar uma ação de uma unidade escolar aqui de Anápolis. A unidade escolar, a Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, é uma escola em tempo integral. E nós estamos vivendo as aulas remotas. E os professores estão sofrendo muito com essas aulas remotas. Eu digo que nós temos, de um lado, o professor, que está descobrindo novas formas de trabalhar, trabalhando com seus equipamentos, trabalhando com aquilo que ele tem. Ainda bem que o governo Antônio Gomes distribuiu mais de 1.700 notebooks para os professores, e eles têm pelo menos essa ferramenta para trabalhar agora. E eles se descobrindo para poder ensinar aos seus alunos, e também os pais se desdobrando para mediar esse conhecimento, sem aquilo que eles, sem o conhecimento do ensino e da aprendizagem que o professor tem. Muitos alunos sem internet, a grande maioria sem internet. Nós não temos as praças digitais, então tudo dificulta para os alunos e para as escolas. Mas mesmo assim os professores são muito criativos. E o professor, ele cria dentro daquilo que ele pode fazer. E eu quero aplaudir a equipe gestora, os coordenadores, os professores da Escola Municipal Ayrton Senna, que criaram um projeto lá, Escola em Tempo e Educação Integral, em tempo de pandemia, ensino e aprendizagem da e para a comunidade. Por ser uma escola em tempo integral, eles elencaram lá um projeto com 5 subprojetos. E há uma iniciativa da coordenação da escola, da gestão da escola, e eles estão trabalhando nesse projeto que eu espero que seja exemplo para outros. Eles trabalham meio ambiente com o tema escola de convida a preservar, saúde com o tema educação integral e saúde em construção coletiva na escola, tecnologia com o tema educação integral e tecnologias no contexto da pandemia, desafios e possibilidades. E cultura, com o tema Eduarte Cultura Antena. Educação, arte e cultura em tempos de pandemia. E também estão trabalhando direitos humanos. Merece o reconhecimento por essa iniciativa da escola, feita pelos coordenadores da escola. Da mesma forma também, uma moção que eu apresento aqui para os psicólogos. É, esse momento de pandemia, de isolamento social, traz muitos problemas psicológicos a todos nós. E nós temos aqui em Anápolis um grupo de psicólogos que estão trabalhando, o Cuida Psique, que estão trabalhando aí de forma voluntária, atendendo muitas pessoas na nossa cidade. São 19 psicólogos que estão trabalhando de forma voluntária, atendendo a comunidade. Então, nós queremos aplaudir essas duas iniciativas, senhor presidente. E como nós estamos agindo para além da pandemia, eu não posso de exaltar aqui o trabalho que a minha igreja, Igreja Internacional da Renovação, ali conduzida pela apóstola Maria das Graças Braga, que tem um trabalho extraordinário na nossa cidade e vem trabalhando não somente com os membros da igreja, mas com toda a comunidade, levando a palavra de Deus. E agora, no dia 17, nós completamos 22 anos de atuação aqui na cidade de Anápolis. E eu tenho a honra, pastor Ederson, de pertencer a essa igreja como membro da igreja nesses 22 anos de história da Igreja Internacional da Renovação. E que nesse momento de pandemia também vem se criando e recriando para trabalhar com cada membro e também para a comunidade de Anápolis, e que tem o nosso aplauso, tem o nosso reconhecimento para quem nós estamos direcionando nessa manhã também essa moção de aplauso. Eu já vou te dar, porque eu tenho... Hoje eu estou dando moções de aplausos. E quero também destacar aqui que me encaminhou ontem, João Capela me encaminhou ontem, que agora o Conama também está completando 37 anos. E ele mandou uma mensagem ontem muito bonita, falando dos 37 anos do Conama, que comemora-se agora no mês de agosto. Então, nós estamos no dia 19 de agosto, exatamente no dia de hoje, dia 19 de agosto de 1983, que foi fundado o Conama e fundada aqui na Câmara Municipal. Então, eu quero apresentar, estou apresentando a todos vocês, essas moções de aplauso, para quem eu peço não somente o aplauso, mas o reconhecimento desta casa a essas instituições que trabalham por nossa cidade e também a essas pessoas que livremente, por iniciativa de cada uma delas, vem trabalhando para poder trazer e apoiar a toda a comunidade nesse tempo de pandemia. Por favor, vereador Teles Júnior, nós temos 45 segundos.
Quero parabenizar Vossa Excelência, nossa professora, por reconhecer o trabalho da igreja aí, da qual a senhora faz parte.
Minha igreja.
A igreja de Vossa Excelência. Mas também podemos dizer que todos que ali vão, é muito bem recebido. E eu quero, em nome da pastora Débora Braga, que é nossa amiga desde a fundação do Conselho de Juventude, Evangelho dessa cidade, parabenizar toda a direção, a nossa bispa, né, a pastora da Graça, apóstola Graça, e também toda a direção que envolve outros e coordenações. Parabéns por trazer essa moção e vamos assinar juntos.
Obrigada, obrigada, vereador Teles Júnior. Sem dúvida nenhuma, o trabalho da Apóstola Graça é um trabalho extraordinário que ela não faz sozinha. Ela faz com toda a equipe de pastores e pastoras e membros daquela igreja que merece os nossos aplausos. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Ainda inscritos no grande expediente, vereador Ederson Lopes e vereador Jackson Charles.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, você que está nos acompanhando aí também pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Câmara. Cumprimentar a todos os vereadores aqui. Fazer um cumprimento aqui à vereadora que me antecedeu aqui, a vereadora professora Geli. Por incrível que pareça, professora, o nosso assunto é praticamente o mesmo. Eu já estava programado para poder falar aqui. Na tribuna, respeito também, só que é de uma forma diferente, né? A minha fala aqui, junto com a população, é fazer o reconhecimento da gestão em relação aos dois assuntos que a senhora trouxe aqui, que foi a educação e a saúde, né? Cumprimentar lá a diretora da escola Ailton Senna, a Francisca, né?
Lá é diretor.
Ah, mudou agora, porque a ex-diretora era a Francisca.
Não, não era Francisca também.
Ah, é? Então tá bom, diretor. Dizer que ali no Parque Brasília, nós estivemos lá...
No Parque Francisca.
Pois então, mas eu tô querendo dizer do Parque Brasília, só que a senhora já está preocupada com a minha fala aqui e tá interpelando eu aí, sem saber até de qual escola que eu vou falar. Eu quero cumprimentar a diretora Francisca, do Parque Brasília, né? Porque todas as escolas, as diretoras, estão tendo de inovar, né? Estivemos semana passada em 8 escolas aqui do município para poder estar levando benefício nesse período de pandemia. E não só eu, vereador Domingo, outros vereadores aqui, nós temos participado ativamente das ações, vereador João Feitosa, implementada por essa administração na educação. Estivemos cerca de 1 ano, 2 anos atrás, lá na Vila União, na escola Bisinotto, onde tivemos uma ampla reforma, uma ampla ampliação, né, colocando ali ar-condicionado para dar mais qualidade de vida aos nossos alunos, que fica o dia todo, principalmente o período da tarde, que nós sabemos aí, o calor imenso que tem na nossa cidade, mas que a escola, a maioria das escolas do nosso município, além de estar recebendo essa estrutura de ar-condicionado, rampa acessível para cadeirante, agora quadra coberta na maioria das escolas do nosso município, tanto faz nos bairros como nos distritos da nossa cidade. Eu confesso que eu participei de outra gestão que teve um investimento na área da educação, mas igual está acontecendo na administração do prefeito Roberto, eu não lembro da cidade de Anápolis tanto investimento nas escolas igual está acontecendo agora. Uma parte do vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador.
Uma parte também, vereador.
Realmente, a gente... A César, o que é de César? O prefeito Roberto Naves pegou uma gestão complicada de uma recessão política e econômica. O que é mais importante? Não deixou de pagar o servidor. E muito melhor ainda, fez grandes obras, como a Vossa Excelência está bem citando aí. Educação, quadra de esporte, a educação sim para as crianças. Parabéns à sua palavra, parabéns ao prefeito Roberto Naves.
E aí eu quero reportar à população que quando a gente fala a respeito do aumento do Covid, parece que nós estamos numa redomba falando só da cidade de Anápolis. Isso é no país. É no país todo. E aí a gente vê aqui a cidade de Anápolis correndo na frente investimento na área da saúde. E aqui eu trago a minha fala aqui com propriedade. Por quê? Só no meu gabinete foi dois, não vou dizer servidor, duas pessoas, amiga que trabalha comigo, que pegou o Covid. E hoje, nesse momento, eu tenho um genro e a minha filha que está lá com 14 dias, que vai ter que ficar em casa, porque está com suspeita, fez o teste ontem do Covid também. E eu vejo a preocupação da Câmara Municipal, da gestão do prefeito Roberto, no investimento em relação à epidemia para poder atender a população. Prova disso é que a unidade nossa de saúde ali do Bairro de Luz, só para atender o Covid, abriu rapidamente a unidade lá do Leblon para atender a população nesse sentido também, o Carmo para poder atender o Covid. E quanto assumimos esse mandato, presidente Leandro Ribeiro? Quanto não foi ali no CAIS do Jardim Progresso? Nossa, que vergonha para a cidade de Anápolis, a unidade de saúde, que tinha que ser fechado pela vigilância sanitária. Mofo, estragada aquela unidade todinha. O que o prefeito Roberto fez? Imediatamente mandou-se fazer um projeto para fazer um atendimento ali naquela região que é da Vila União, e fechou o CAIS para poder fazer uma reforma e vai estar entregando agora a população. E do lado do CAIS agora vai ser construído mais uma unidade que é o Hospital Municipal Vereador Japão da cidade. O senhor que trabalhou muito tempo ali no Hospital Municipal sabe das diversas reformas que é feita ali, mas infelizmente ali já não atende mais a população. Então vai fazer um hospital municipal ao lado do CAIS Progresso e também o projeto praticamente finalizado já para começar o grande hospital municipal, vereador Pastor Elias, ali do lado da casa do senhor, que é ali no residencial Under. Residencial Under, residencial Palmares, Tropical e Bairro de Luz, aquela entrada ali, vai ganhar-se o grande hospital municipal da cidade de Anápolis, onde vai atender a população da nossa cidade. Então, assim, nós que participamos de perto da administração, nós que realmente andamos com a administração, nós que vamos junto em uma escola para poder ver o que está sendo feito, nós que andamos junto numa unidade de saúde para poder realmente ver o que está sendo feito e o que está sendo entregue à população. O que acontece hoje na cidade de Anápolis? Investimento pesado na área da saúde. Isso é reconhecido no estado de Goiás. Isso já é referência até para o nosso país. Cidade de Anápolis foi a primeira cidade onde abriu as portas para poder receber aquelas pessoas que veio de fora aqui. E nisso aí o prefeito já estava prevendo o que poderia acontecer, não só na nossa cidade, no estado e no país. Começou-se a fazer um investimento pesado na área da saúde para poder atender a epidemia que se instalou na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. E aqui eu quero ser solidário com todas as famílias que têm uma pessoa com Covid. E aí, tem muitas famílias, Pastor Elias, que infelizmente a pessoa vem a óbito. Mas tem muitas famílias, vereador Fernando Paiva, que está tendo o ente querido curado. Curado pela estrutura que foi montada na cidade de Anápolis. Curado por profissionais que a gente aqui, todo dia, não só eu, vereador Domingo, como todos os vereadores que sobem aqui, a gente bate palmas para o profissional da saúde que está fazendo seu trabalho. Muitos deles até sendo contaminado. Mas não foge à luta. O enfermeiro, o marqueiro,
o médico, o atendente que fica ali na ponta. Tem o reconhecimento dessa casa. Mas aqui também na tribuna tem o reconhecimento de todos os vereadores. Aliás, de alguns não, né? Que a cidade de Anápolis está investindo e investindo pesado para poder atender a nossa população. Investindo pesado. E aí eu faço um cumprimento, mais uma vez, à administração do prefeito Roberto, ao secretário de saúde, doutor Lucas. Estendo o cumprimento ao presidente dessa casa, que pegou aquilo que nós estávamos economizando e devolveu para ser investido na saúde. Ao líder do prefeito nessa casa, que conversou com todos os vereadores para poder, aquela emenda que a gente tinha, para nós poder abrir mão e destinar ao investimento na epidemia do nosso município. Então, a minha fala hoje aqui não foi contestando a fala da vereadora professora Geli, mas já estava em mente, professora, para poder falar sobre os investimentos, tanto faz na área da educação, na área da saúde, em todas as áreas, na área de esporte, em todas as áreas. Meu tempo acabou, senhor presidente, mas depois a gente vai voltar para poder continuar falando esse assunto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui a imprensa que cobre essa sessão, os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar aqui também a população que acompanha essa sessão pelos meios de comunicação. Não poderia iniciar minha fala sem antes parabenizar a Igreja IR, a Apóstola Graça, essa igreja que tem uma história linda na cidade de Anápolis, começada por esse casal, pastor Miguel Braga e a Apóstola Graça, começaram esse ministério aí há 22 anos e tem deixado um legado e continua fazendo a diferença na cidade de Anápolis. O meu abraço especial também à minha amiga, a Débora, filha da Apóstola Graça, à professora Geli, que é membro ali daquela igreja, e quem sabe ainda, eu creio, será no futuro a pastora Geli Sanches. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos ali da Igreja IR. Senhor presidente, outro assunto também que eu quero falar é um projeto nosso dando entrada hoje aqui na Câmara Municipal, que é o programa, um projeto que cria o programa ProÁgua. Esse programa ele já existe na prática, desde 2017, programa implantado no governo Roberto Naves, um programa que foi concebido pelo diretor de meio ambiente, o Antônio Zaek, e esse programa, inclusive, já foi regulamentado esse ano de 2020, através de um decreto publicado no Diário Oficial pelo prefeito Roberto Naves. Mas como eu conheço a fundo esse programa, ProÁgua, e eu sei da importância dele para a cidade de Anápolis e para o meio ambiente, nós estamos agora trabalhando para que seja instituída uma lei que realmente garanta, né, que esse programa ele não seja desfeito ao longo dos anos. Então nós estamos estabelecendo o programa ProÁgua através de uma lei e um programa que já na prática já existe, programa que já tem a sua regulamentação através de um decreto, que pode ser alterado a qualquer momento, mas que não existe uma lei garantindo o programa ProÁgua na cidade de Anápolis. Então nós estamos apresentando essa proposta e creio, certamente, contaremos aí com o apoio dos nobres vereadores. Agora um outro assunto, e é o último assunto, do qual eu vou usar a tribuna. É um assunto que me deixou bastante triste, senhor presidente. Eu penso que estamos aí num ano eleitoral, um ano onde talvez quase 600 aí hoje pré-candidatos estarão aí, já estão às ruas aí, né, colocando o seu nome como pré-candidato, e existem artifícios que eu acho que revelam muito, às vezes, o nosso caráter. E eu acho que o cidadão ele espera de alguém que se propõe a um cargo eletivo é, no mínimo, um caráter. E eu fui surpreendido por amigos feirantes, né? As feiras, elas estavam trabalhando semana sim, semana não, devido ao decreto né, apoiado nas prerrogativas da saúde, da vigilância sanitária, e os feirantes, depois de 2 semanas, começaram a se mobilizar. Procuraram aqui os vereadores, o vereador Teles, presidente da comissão de, a comissão de desenvolvimento econômico aqui da Câmara Municipal, também foi procurado. O prefeito Roberto foi procurado e ele abriu a agenda para receber os feirantes nesse período. E o prefeito Roberto estava recebendo os feirantes para dar a eles a notícia de que a Anápolis voltaria para o nível leve, né, o risco leve, e que as feiras voltariam a trabalhar normalmente. Isso estava acontecendo num dia de manhã e nós estávamos aqui em sessão. Quando foi passada uma moção de apelo, para o prefeito Roberto receber os feirantes e permitir que as feiras voltassem a trabalhar normalmente. O que é uma moção de apelo? Uma moção de apelo é um documento que um vereador ele apresenta, assinado por diversos outros vereadores, para, através daquele documento, convencer o prefeito, nesse caso, para que ele pudesse atender a esse pedido. Porém, aquela moção de apelo não fazia mais sentido, porque o prefeito já estava, naquele momento, recebendo os feirantes. Então, como que o vereador vai assinar uma moção de apelo para pedir o prefeito para receber os feirantes, sendo que os feirantes já estavam sendo recebidos e a demanda deles já estava sendo atendida?
Uma parte.
E aí, qual foi a surpresa? Eu vou conceder, vereador Teles. Qual foi a surpresa? 2 amigos meus, feirantes, me ligaram chateados comigo. Falaram, vereador, te admiro muito, mas eu estou muito decepcionado, porque o senhor votou contra os feirantes. Falei, como assim votei? Não teve nenhuma votação. Não existiu votação ali que tinha alguma coisa a ver com os feirantes. Não. Um vereador veio aqui e mostrou uma moção de apelo que não tinha a sua assinatura. O senhor votou contra. Falei, não, deixa eu te explicar o que é uma moção de apelo. E fiz toda a explicação, o que era uma moção de apelo e por que eu não tinha assinado, juntamente com diversos outros vereadores aqui. Nós não assinamos aquela moção de apelo porque ela já estava sendo atendida. A sua reivindicação já estava sendo atendida pelo prefeito. Então eu acho assim, isso lamentável. É muito triste. E eu, sinceramente, fiquei decepcionado por esse artifício usado por um vereador dessa casa que está... E não foi isso. Aí um outro me ligou depois e falando que um vereador que conseguiu a normalização das feiras. Que esse vereador estava indo nas feiras falando que ele conseguiu que as feiras voltassem a trabalhar todos os dias e todas as semanas sem ter o revezamento. Então, aí eu expliquei para esse outro amigo o que realmente estava acontecendo. Então é lamentável que se aproveite, às vezes, né, da falta de experiência com o parlamento, das ferramentas que nós temos aqui no parlamento, para levar uma informação distorcida à população, nesse caso aos feirantes, e tentando se aproveitar eleitoralmente de informações distorcidas, informações que não correspondem à realidade. Então isso é lamentável e eu quero aqui me dirigir aos feirantes dizendo que os 23 vereadores dessa casa apoiam o trabalho dos feirantes e trabalharam para que eles voltassem a funcionar. Só que a decisão não é nossa e muitas vezes nem do prefeito. Depende do número de leitos disponíveis de UTI na cidade de Anápolis. Por isso, nós voltamos ao nível leve. Tenho certeza que vereadores aqui são procurados, como eu, pelas escolas particulares e municipais, são procurados por outros segmentos de eventos, escolinhas de futebol, locais esportivos. Vários e vários segmentos nos procuram diariamente para que eles possam voltar a trabalhar normalmente. E nós damos as explicações corretas, as explicações respaldadas pelos decretos, pelo levantamento da vigilância sanitária, da saúde. Essa é uma política responsável que a população espera de nós, vereadores. Uma parte ao vereador Teles Júnior.
Nobre pastor, colega, Wederson Lopes, o senhor traz esse assunto com muita ética, com muito respeito aos colegas e da forma como deve ser tratado. Eu acho que a questão de aproximar uma eleição não é fator para poder sair nem quem é já vereador, nem quem pretende ser vereador. Eu acho que o poder legislativo, ele precisa ter essa coerência, e o senhor traz muito bem essa coerência, com a respeitabilidade e o carinho que nós temos com todos os feirantes. No dia da votação, nós colocamos também em tribuna que o prefeito já estava com o pessoal, já tinha sinalizado isso até um dia anterior, o líder Jackson já tinha confirmado isso, porém, eu acredito que o feirante, depois desse pronunciamento de Vossa Excelência, vai ser esclarecido que todos aqui lutaram para que a saúde, e lutam para que a saúde e a economia caminhem juntos, justamente porque precisamos preservar a vida, mas também precisamos da saúde financeira, e o senhor tem toda razão, respaldo, por trazer esse assunto com muita ética, coerência, à tribuna desta casa. Parabéns.
Obrigado pela parte, vereador Teles, contribuiu bastante, e eu encerro minha fala me dirigindo aos feirantes, dizendo a todos vocês, feirantes, que vocês contam com o apoio dessa Câmara Municipal, com o apoio dos 23 vereadores dessa Câmara Municipal, e se existe algum pré-candidato a vereador ou a outro cargo, ou algum vereador no exercício do seu mandato, dizendo a vocês que houve uma votação na Câmara Municipal e que vereadores votaram contra os feirantes ou a favor dos feirantes, é mentira. E o pai da mentira, todo mundo sabe quem é. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa da pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a quem mais uma vez eu cumprimento na pessoa da simpática e elegantíssima vereadora Thaís. Quero cumprimentar aqui a todos que nos assistem através do UniTV Canal 10, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a todos que nos assistem, nos acompanham através do nosso YouTube, e a cumprimentar de modo muito carinhoso e especial a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento do trabalho. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, público que nos ouve. Eu tenho dito e tenho tentado nortear os nossos discursos aqui nessa Casa de Lei, tentando elevar, trazendo aqui assuntos de relevância, trazendo aqui para essa tribuna assuntos que possam contribuir com a sociedade anapolina e também valorizar o trabalho do Poder Legislativo nesta Casa de Leis. Quero aqui fazer uma fala inicial, em cima da fala iniciada aqui pela minha querida e respeitosa vereadora Geli, quando ela insinuou a minha fala de ontem no que diz respeito à minha menção sobre falta de conteúdo. Quero esclarecer para a vereadora Geli que absolutamente, vereadora, se soou no seu coração ou nos seus ouvidos que a minha fala foi para dizer que a senhora era incompetente, absolutamente não foi isso que eu quis dizer. Eu apenas disse que naquele assunto, aquela fala, estava faltando conteúdo. Faltar conteúdo de uma fala não significa que a pessoa seja incompetente. É que naquela fala, o conteúdo apresentado, ele não satisfez. Foi somente isso. Mas a senhora tem de mim aí o meu respeito e o meu carinho, independentemente das nossas ideologias partidárias ou as nossas posições partidárias aqui nessa casa. Mas como eu tenho aqui elevado e dito, feito um discurso de uma agenda positiva, eu quero aqui também seguiu a mesma linha aqui apresentada também pela vereadora Geli, e eu quero aqui fazer algumas colocações e pontuações importantes. A educação em Anápolis, e aí eu quero dizer que o prefeito Roberto Naves é um educador, e por ser educador, ele fez um trabalho digno de muito respeito na educação de Anápolis, e eu vou citar aqui algumas ações importantes do prefeito Roberto Naves no quesito de educação. E o prefeito pautou muito as suas ações na reestruturação da educação, na oportunização de oferecer um equipamento público da educação para setores que ainda não estavam sendo atendidos. Pautou o seu trabalho e a sua valorização da educação na reestruturação daquelas unidades educacionais que estavam por merecer uma qualidade melhor para oferecer aos professores e aos alunos e aos pais dos alunos um local mais adequado que pudesse aí oferecer uma educação mais digna, valorosa ao nível do que a população anapolina espera e merece. E vou citar aqui algumas. Por exemplo, as escolas Afonsina Mendes, a escola Esther Campos, a escola Francisco e Miguel, a escola João Amélio, a escola Walter Pese, foram escolas que não estavam equipadas com quadras esportivas e que agora estão. Quando eu disse, pautou a sua valorização na melhoria da estrutura das unidades, é oferecer para o professor a possibilidade de poder ter condição de dar uma aula e dar uma qualidade de vida melhor para esses alunos. Mas não parou nisso, não. Foram construídas também escolas muito importantes para a nossa cidade. E eu poderia citar aqui, mas vou citar uma que eu acredito que foi fundamental. E eu quero citar aqui a escola Cecília Meirelles. A escola Cecília Meirelles, ela veio para atender, vereador Landim, o senhor é morador da região, sabe perfeitamente o que eu estou dizendo e qual é o clamor daquela região. E aí eu quero fazer uma crítica. Não é a administração anterior do PT, absolutamente. É a todas as administrações que não têm a sensibilidade de levar um equipamento público, ou seja, levar um conjunto habitacional popular para uma região e não colocar nesse conjunto habitacional equipamentos públicos, a exemplo de uma escola, que vai atender a demanda daquela população, vereador Landim. O Copacabana, quando foi construído, foi muito importante, claro que foi. Ele teve um papel importantíssimo, reduziu o déficit habitacional, com certeza, ninguém pode questionar isso. Só que ele não foi junto com o equipamento público, ou seja, com a escola, para atender a demanda daqueles moradores que lá foram. E a escola Cecília Meirelles, com a visão do prefeito Roberto Nardi, de um educador,
vereador.
Uma parte, vereadora Geli, pois não.
Vereador, a escola Cecília Meirelles, ela funcionava num ambiente que foi alugado. Eu era chefe de inspeção quando Antônio Gomide entrou, e para não ficar ninguém fora da escola, foi alugado espaço ali. E é lógico que com a construção que já estava, inclusive com a ordem de serviço assinada, mas preferiu-se deixar para uma nova ordem de serviço. Mas ali no setor, o governo construiu a Napolim de Faria, que é uma escola extraordinária, e além da Napolim de Faria, também um CEMEI ali ao lado, onde foi construída agora a escola Cecília Meirelles. E com relação às quadras poliesportivas, nosso governo construiu 21 quadras poliesportivas, sem falar também das reformas. Tá, apenas para completar a sua fala, esse governo construiu 8.
É importante frisar, e nós não estamos aqui falando do que não foi feito ou do que foi feito no governo anterior. Eu estou falando do que foi feito no governo Roberto Naves. Eu estou falando da importância que ele deu à educação em Anápolis. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao governo anterior, se fez, eu estou dizendo que um conjunto habitacional, seja qual for o governo que for, é necessário um equipamento público como foi o Cecília Meireles. Mas não para por aí não, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de escolas que foram valorizadas, que há muito tempo não recebia a visão do poder público. E eu vou citar aqui, que foi um requerimento meu, que foi uma ação minha pessoal, que é a quadra poliesportiva construída em Bradápolis, na escola Watt Cecílio. Aquele equipamento público que foi levado agora para Bradápolis, com certeza vai melhorar demais a qualidade do ensino e a qualidade de vida do povo daquele povoado. Mas
uma foto, vereador.
Também, Landim, me perdoa. O tempo está... Olha lá, não vai dar tempo. Me desculpa. Você fala pela ordem. Ó, eu vou citar aqui mais um bairro distante que ficou esquecido por muito tempo, que é o distrito de Interlândia. O distrito de Interlândia também a escola recebeu. Lá na escola Inácio Sardinha, em Interlândia, um lindo ginásio também de esportes. Assim aconteceu na Lena Leão, aconteceu no Ato Cecílio, como eu já mencionei, e sem contar o aparelhamento em pelo menos 36 escolas com equipamentos de ar-condicionado, vereadora. Ar-condicionado hoje, diante da mudança climática, ela é uma ferramenta importantíssima para melhorar, inclusive, a qualidade ali daquelas pessoas que estão dando aula e também tendo aulas. Mais de 35 escolas receberam os equipamentos de ar-condicionados. Também, vários CMEIs, 15 CMEIs, mais ou menos 15 CMEIs, além dos CMEIs que foram entregues e construídos, 15 CMEIs receberão agora. Também, para melhorar o atendimento, forros, grades e vidros. Por quê? Porque quando chovia, molhava tudo dentro do CMEI. Não tinha como as crianças irem para o pátio. Então eu quero aqui, eu estou citando isso, para mostrar a valorização, o reconhecimento que o prefeito Roberto Naves deu, não só nas áreas, outras áreas, mas na educação, a participação e o trabalho desenvolvido pelo prefeito Roberto Naves realmente é digno de muito respeito e consideração. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e já solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Japão, Deusmar Japão, vereador Tele Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jackson Charles, vereador Pedro Mariano, vereador Ederson Lopes, vereador Luzimar Silva, quórum suficiente, senhor presidente. E vereador Luiz Lacerda, quórum suficiente, novamente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito Vossa Excelência que faça a deliberação dos projetos inicialmente em primeira e única votação.
Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 075-2020, autoria do vereador João Feitosa, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Benedito Luiz Bernardino, da Outras Providências, às comissões de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Obrigado, Ederson. Projeto de autoria do vereador João Feitosa 075-2020 está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Estou com o ator.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Favorável.
João Feitosa.
Caminhando o voto, senhor presidente, só para dizer, Bené, você será, de fato e de direito, cidadão napolino. Favorável, senhor presidente. Com muito
obrigado,
orgulho.
Vereador João Feitosa. Fernando Paiva.
Fernando Paiva.
Favorável.
Lélio Varenga.
Favor, presidente.
Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente. A favor.
Luzimar Silva.
A favor, presidente.
Professor Egeli.
Favor.
Pedro Mariano.
Eu vou acompanhar o voto do senhor João Batista Feitosa. A favor, senhor presidente.
Telly Júnior.
Voto com meu líder, Luzimar Silva.
Thaís Souza.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Ainda em tempo, Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu também voto favorável, com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 098-2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede o título de cidadão anapolino ao deputado major Vitor Hugo, líder do governo, que agora é ex-líder, né, do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e da Altas Providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo 098-2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão inicialmente com a palavra a autora. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigada, senhor presidente. Eu peço apoio dos nobres pares para a aprovação desse título. Na verdade, eu tenho orgulho de dizer que o deputado major Vitor Hugo é meu amigo. Ele é uma grande surpresa da política goiana. É um deputado que não mede esforço por trabalhar pela população goiana. Tem uma retidão, um comportamento exemplar. Tem hombridade, seriedade, muita responsabilidade. E é uma honra para a cidade de Anápolis tê-lo como, e para a Câmara dos Vereadores, tê-lo como cidadão anapolino. Né, nós sabemos de vários esforços dele em prol da população de Anápolis, através de respiradores, através de obras, somando aí mais de 3.110.000 de emendas destinadas à cidade de Anápolis. Então, com certeza, isso prova o comprometimento do deputado major Vitor Hugo com a cidade de Anápolis, a sua luta, o seu empenho em trazer recursos e trazer melhorias para a população de Anápolis. Então, com certeza, é um título justo e merecido. Eu peço o apoio dos nobres pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Com certeza, votarei com muito prazer, muita satisfação, voto favorável a esse título cidadão, ao nosso ex-líder do governo Jair Bolsonaro, deputado major Vitor Hugo. Deputado major Vitor Hugo tem sido um parceiro da cidade de Anápolis, da população anapolina. Todas as vezes que é solicitado, tem dado sua resposta. Nós, recentemente, nós encaminhamos uma solicitação, dia 2 de julho, eu e o vereador Thaís, em forma de ofício, na solicitação dos respiradores para a cidade de Anápolis, mas também alguns kits também para testar, fazer testagem da cidade de Anápolis, através do Ministério da Saúde. Prontamente ele se prontificou, já nos falou, já foi despachado já todas as nossas solicitações. Não só isso, tantas outras solicitações que esta casa tem feito ao deputado federal major Vitor Hugo, ele prontamente tem atendido. Com certeza, vereadora Thaís Souza, minha amiga particular, voto com vossa senhoria com muito prazer. Título esse merecido, que muito honra a cidade de Anápolis, por tudo que esse deputado tem feito para a população anapolina. Cumprimento vossa senhoria mais uma vez pela iniciativa, assino com a senhora, e com certeza Anápolis estará gratificada por tudo que esse deputado tem feito. Parabéns, deputado major Vitor Hugo, por se tornar um cidadão anapolino, com certeza daqui a pouco. Muito obrigado, presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Ainda na discussão do projeto de decreto legislativo, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, também quero parabenizar a vereadora Thaís pela autoria desse pedido, desse projeto, na verdade, decreto legislativo, título de cidadão anapolino ao deputado major Vitor Hugo. Eu creio que é reconhecido e merecido, porque o major Vitor Hugo, nesses 2 anos e meio que ele está como deputado federal pela primeira vez, ele tem sido um deputado federal bastante atuante na cidade de Anápolis. Inclusive trazendo recursos para o município, atendendo aos vereadores. Inclusive nós temos um pedido ao Major Vitor Hugo com relação à erosão ali do bairro JK. A vereadora Thaís tem sido atendida, o vereador Lélio. Então é um vereador que tem estado muito próximo da cidade de Anápolis. E mesmo nesse curto período que ele está à frente ali, como deputado federal na Câmara dos Deputados, ele já tem mostrado essa afinidade e esse interesse pela cidade de Anápolis. E parabenizá-lo por esse tempo que ele esteve à frente da liderança da bancada do governo Jair Bolsonaro ali na Câmara dos Deputados. Mostrou que, apesar de ser um vereador de primeiro mandato, mostrou ali e conduziu muito bem a bancada do Executivo e realmente nós ficamos muito felizes, nós que somos apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro, ficamos felizes e satisfeitos ali em ter o Major Vitor Hugo conduzindo a bancada durante esse período. Então, parabéns, vereadora Thaís, por esse projeto, e nós antecipamos o nosso voto aqui amplamente favoráveis a ele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda na discussão, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão desse projeto que trouxe aqui a nossa colega Thaís, dando esse título, cidadão anapolino, ao Major Vitor Hugo, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dele, pelo trabalho dele que tem feito pelo estado de Goiás. Conheci Vitor Hugo dentro ali da sala do Dr. Carlos Rácio Mendes, assim que eu fui eleito. Ele veio até ali a União Evangélica para agradecer e dispôs o seu trabalho também àquela associação. E na oportunidade eu pude conhecer ele e disse a ele que eu estaria enviando vários pedidos a ele. E dentre esses pedidos foi o que nós fizemos aqui. Vale ressaltar que ele tem feito um brilhante trabalho, não só por Anápolis, mas pelo estado de Goiás, mas tem cuidado muito bem aqui do município de Anápolis. Quando nós passamos a moção de apelo a ele, a questão dos respiradores, os vereadores aqui, os que puderam assinar a moção, e os respiradores chegou e está funcionando. E não só os respiradores, como também a questão das BR que corta Anápolis. E eu disse e volto a falar, tenho o meu respeito, o nosso deputado federal, Vitor Hugo, que é um parlamentar atuante. E ele é igual eu, não deixa para amanhã não, ele gosta do negócio, é rápido, ele vai atrás, não tem preguiça. Parabéns, vereadora Thaís, parabéns ao Major Vitor Hugo, tenho o meu respeito. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Da minha parte também, cumprimentar a vereadora Thaís por conceder ao deputado federal Major Vitor Hugo esse título de cidadania anapolina. Respeito, Major, conheci ele ainda em pré-campanha a deputado federal, mas vai ganhar o meu respeito quando resolver o anel viário, fazer a ligação ali do trevo do Recanto do Sol. Ele está empenhado, já mostrou boa vontade, já trouxe o ministro Tarcísio aqui, e com certeza ele vai entregar essa obra aí para nós, dar de presente aí para os moradores daquela região do Recanto do Sol, Vila Norte e demais bairros. Ele tem trabalhado muito e merece o nosso respeito. Na sequência, vereador Deusmar Japão.
Presidente, eu não podia aqui dar os parabéns para a Thaís por dar esse título ao Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo, eu conheci, olhei no olho dele, eu vi que realmente o país precisa de pessoas igual o Vitor Hugo, igual o Bolsonaro. Portanto, hoje ele é o líder do nosso presidente, que o povo não tem que engolir. Então, o Vitor Hugo tem meus parabéns por todo o trabalho que tem feito aqui por Anápolis. Então é isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável ao projeto.
Deusmar Japão.
Eu estou com a altura do...
Favorável. Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável, presidente.
Leandro Ribeiro, vota favorável. Lélio Varenga.
A favor, senhor presidente.
Luiz Santos Lacerda.
Favorável.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professora Geli.
Favorável.
Ó, a bancada do PT votando favorável. Isso aqui é democracia. Pedro Mariano.
Eu vou acompanhar o voto da ator do projeto, Thaís de Souza. A favor, senhor presidente.
Télio Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Souza.
Favorável.
Tens meu voto. Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 098-2020 está aprovado. Senhora tem meu voto, professora Angeli. Pode ficar à vontade.
Para quê que ela tem seu voto?
O projeto que ela apresentar aqui. Tá.
Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 079-2020, autoria do vereador João Feitosa, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da lei 3.485, de 29 de junho de 2010, dia do profissional de segurança privada. As comissões de Constituição e Justiça, Educação, com emenda, foram favoráveis ao projeto, senhor presidente, em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 079 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Esse projeto consta uma emenda na educação. Peço ao vereador Wederson Lopes que faça a leitura da emenda.
E o microfone está ligado. Emenda modificativa. O parágrafo único do artigo 1º passará a viger com a seguinte redação. Parágrafo único. Os profissionais de segurança privada no município de Anápolis, para maior divulgação do trabalho realizado, poderão participar dos desfiles cívicos do calendário municipal. Essa é a redação da emenda, tá, senhor presidente.
Beleza. A emenda modificativa está em discussão inicialmente. Vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apresentamos essa emenda por reconhecer o trabalho, né, da segurança privada no nosso município e a importância do projeto. Entretanto, nós discutimos muito aqui quanto à constitucionalidade dos projetos. O texto da lei era uma emenda autorizativa. E nós sabemos que é prejudicada quando se trata de autorização. Por isso, nós retiramos e apresentamos para que o projeto pudesse prosseguir, respeitando o que essa casa vem falando e debatendo e votando nos projetos aqui, sempre ressaltando a respeito dos projetos autorizativos. Então, nós apenas tiramos... com respeito à autorização, e colocamos que para exaltar e para que eles possam mostrar o valor do trabalho deles para a sociedade, que eles poderão participar dos desfiles cívicos, não apenas serem autorizados. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Professora Geli, a emenda modificativa ainda está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o autor do projeto, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu, assim, não me canso, assim, de agradecer principalmente a parceria dessa Casa Legislativa, de todos os vereadores, porque não é um só. Esse é um projeto de todos nós. Agradeço a nova vereadora Geli, que de forma competente me chamou e que fez essa modificação. Tá? Então, assim, não só ela, mas a esse plenário, principalmente ao nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos honrado e nos abençoado para trazer e elaborar projetos que vêm realmente de encontro e valorização ao nosso próximo, ao cidadão anapolino. Deu a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. A emenda modificativa ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Wederson Lopes.
Projeto de lei ordinária 091-2020, de autoria do vereador João Feitosa, que institui o Dia do Eletricista Padrão, a ser comemorado no dia 17 de outubro. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Educação e Finanças
Favoráveis ao projeto, em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 091/2020, de autoria do vereador João Feitosa, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, eu quero agradecer a todos e, de forma carinhosa, também especial, tenho certeza que o meu filho, Rodrigo Feitosa, que é instrutor na área técnica no Senai, também está satisfeito, que eu havia falado com ele. É mais do que merecedor, novo presidente. Como disse, trabalhei de eletricista durante 35 anos na empresa Celgue e até hoje eu tenho meu alicate, minha chave de fenda, meu fusquinha e uma escada em cima que eu não meço esforço nenhum para poder estar ajudando que seja qualquer um aqui ou ali, principalmente quando acaba a energia aqui, queima um fio acolá, o padrão entra em curto e a gente está, graças a Deus, apto a estar fazendo isso. É mais do que merecedor o reconhecimento dessa casa a todos os eletricistas autônomos de nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, também quero aqui prestar, através desse projeto, o nobre colega vereador João Feitosa, e na pessoa dele, inclusive, prestar aqui a nossa homenagem a todos os eletricistas, cumprimentar a Vossa Excelência pelo projeto. Realmente é uma categoria que tem que ser lembrada, né? Que se não fosse o eletricista, quantos problemas nós não teríamos aí, né, dentro da nossa casa aí, em relação a essa questão aí da eletricidade, da energia elétrica. Então, cumprimento todos da pessoa de Vossa Excelência, que é o nosso legítimo representante aqui, dessa categoria, e bem lembrado, realmente esse pessoal agora terá um dia aí onde serão lembrados pela importância que eles têm aí para a nossa sociedade, mas quero fazer esse reconhecimento na pessoa de Vossa Excelência aqui nessa casa. Senhor Presidente, apenas um pequeno esclarecimento em relação à votação do título de cidadania do Major Vitor Hugo. Nós não temos problema nenhum aqui em reconhecer questão partidária não entra, né, nessa questão aqui, não. Nós reconhecemos aqui a quem tem direito, quem realmente tem serviço prestado para a cidade de Anápolis aqui, que já merece receber o título, nós reconhecemos independente de partido. Eu acho que fizeram referência a isso por causa daquilo do presidente Jair Bolsonaro, que nós votamos contra na época. Nós votamos contra porque ele não atendia, na época, os requisitos do regimento. Por isso que nós votamos contra. Inclusive, ele foi incluído numa pauta de sessão extraordinária, que fere totalmente o regimento e a lei orgânica dessa casa. Diferente agora do título do Major Vitor Hugo, que nós temos realmente visto aí, trabalhado pela cidade de Anápolis, já merece, de acordo com o nosso regimento, já tem serviço prestado aqui para a cidade de Anápolis e merece o nosso reconhecimento. Não tem nada a ver com a questão partidária. O do presidente Jair Bolsonaro é porque não atendia os requisitos do regimento da casa naquela oportunidade. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Nós entendemos, é só para trazer uma polêmica, a sessão está muito monótona. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto de lei ordinária, do nosso colega vereador João Feitosa, que trouxe essa casa ao Instituto Dia do Eletricista, padrão, a ser comemorado no dia 17 de outubro, eu quero aqui cumprimentar todos os eletricistas. Quando esse projeto chegou na CCJ, nós somos membros da CCJ, votamos a favor, meu amigo João Feitosa, e sabemos do trabalho que essa classe tem feito aqui no nosso município de Anápolis, né? Aliás, eu tenho na minha família várias pessoas que trabalharam, hoje já não estão mais trabalhando, que já aposentaram, na antiga Celgue, né? Foi até colega seu, eles eram 10 irmãos. 8 trabalhou na Celgue. Todos trabalharam por mais de 30 anos. Inclusive meu amigo João Bé, que está lá em Goiânia. Ótimo profissional. E eu quero aqui cumprimentar o meu amigo eletricista, da minha casa, o Hamilton. Parabéns. E nós vamos ter sim a comemoração daqui para frente, sendo agora aprovado aí pelo prefeito, sancionado por ele, aprovado por esta casa, o dia do eletricista. Parabéns a todos os eletricistas, que Deus abençoe e guarde. É uma profissão perigosa, lógico, né? Mas com cuidado dá para fazer o trabalho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Antes de passar à leitura de moções, indicações e requerimentos para votação, passo a palavra pela ordem do dia pelas lideranças partidárias, inicialmente pela liderança dos progressistas, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. É só para informar, o Túlio, nosso diretor de vigilância sanitária, me passou a informação. Amanhã o veículo Castramóvel estará funcionando no bairro Copacabana, na rua Copa 11, porque ali tem uma área da prefeitura que com mais espaço, é sem perigo de aglomeração. Então, para informar para a população que o projeto está funcionando, porque nós estamos no risco leve. É um projeto que a gente sabe que causa tumulto, aglomeração, mas na reestreia o Júlio teve todo o cuidado de marcar os horários, de manter o distanciamento da população, uso de máscara, foi muito bem fiscalizado, eu quero parabenizá-lo aí por não medir esforços. Falar à população que tem seus animais cadastrados, ou que quiserem cadastrar, podem estar amanhã na rua Copa 11, a partir de 9 horas da manhã. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, pela liderança aqui do PSD, eu estou na tela aqui do computador, com o que aconteceu ontem em Brasília, através do TSE, que rejeita instituir o abuso de poder religioso em ações que podem levar à cassação. Tramitou ali, no Tribunal Superior Eleitoral, um processo, né, contra a vereadora da cidade de Luziânia, a pastora da Assembleia de Deus, e foi movido pedindo a sua cassação, e por 6-1, chegou ao final. Não constitui. Eu quero aqui parabenizar o meu amigo, deputado federal, pastor João Campos. Cumprimento também ao deputado federal Takayama, pelo Paraná, Idecaso Takayama. Cumprimento também ao deputado federal pelo Amazonas, Silas Câmara. Cumprimento a todos que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica, que reuniu-se com o ministro Edson Fachin, demonstrou a ele e os outros demais ministros que fazem parte desta corte, chegou à conclusão que não tem nada a ver essa situação, por ser pastor, padre, quem quer que seja, que leva vantagem em cima de ninguém. Aliás, todo mundo que entra para militar nessa área é sabido e conhecido, que todos sabem trabalhar e fazer o seu trabalho. Aliás, eu estou aqui hoje, eu disse na tribuna aqui ontem, eu estou como vereador, mas pastor eu sou. Tem uma convenção no Brasil, reconhecida fora do Brasil, e nós temos feito um trabalho não só para a igreja, mas para a comunidade, e que nada intervém. Então eu parabenizo aí aos ministros que votaram e que chegou à conclusão de que não se faz o que eles queriam fazer com essa vereadora. Parabéns, muito obrigado e tenho o meu reconhecimento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Gelê.
Obrigada, presidente. Presidente, o líder do prefeito aqui na casa, o vereador Jackson Charles, quem tem uma fala muito, e trazendo umas pautas, como ele mesmo disse, positivas, e hoje ele falou da educação. E eu gostaria de ressaltar aqui a importância de todos os investimentos que se fazem em educação. Educação não é gasto, educação é investimento. Mas dizer que nós poderíamos ter feito ainda mais. E, sobretudo, em relação à construção de mais unidades escolares, nós tivemos, e quero fazer até um comparativo, apesar de não ter o tempo suficiente para isso, mas exaltar, sobretudo, o número de quadra poliesportiva que o governo do Partido dos Trabalhadores, que realmente investe na educação, construiu. Nós construímos 21 quadras. Nós reformamos quase todas as unidades escolares. E é lógico que elas precisam sempre de manutenção. Nós apoiamos e construímos mais creches, mais CMEIs, do que toda a história do Partido da história de Anápolis. Mas investimos, sobretudo, nas pessoas. Reformamos escola, quero destacar só duas aqui. O caso de Ernest Rieger e São José, que foram construídas outras. sem falar naquelas que nós construímos, mas falar sobretudo o investimento nas pessoas, o investimento no pedagógico da Secretaria de Educação, que infelizmente hoje, e por isso eu exalto o trabalho dos professores, que os professores estão trabalhando de forma muito solitária, sem apoio pedagógico, e as escolas, o vereador Domingos hoje também ressaltou a capacidade e a competência dos diretores e dos professores das unidades escolares, de todos os funcionários, a quem nós aplaudimos, que são realmente guerreiros, inclusive nos ar-condicionados, que receberam muitas escolas, fizeram ações para poder instalar os ar-condicionados. Sem falar no reajuste salarial que esses professores obtiveram, não obtiveram durante esse mandato. Então, só ressaltando e mostrando dentro dessa agenda positiva, né, o que nós podemos fazer e fazer ainda mais pela educação. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, usei a tribuna hoje falando sobre essa vergonha que o vereador fez levando um documento nas feiras e falando que houve uma votação aqui nessa Casa de Leis com relação à volta do trabalho normal dos feirantes. E o vereador Japão teve acesso ao documento. Olha a vergonha. O vereador, ele pegou a moção de apelo, que não fazia diferença nenhuma, porque a situação já estava resolvida, e ele colocou do lado todos os vereadores que não tinham assinado a moção de apelo. E a informação que ele deu para os feirantes é que esses vereadores que não assinaram, eles votaram contra os feirantes. Eles votaram para que os feirantes não voltassem a trabalhar. Olha que mentira. Olha que safadeza, que mau caráter. Não é possível que a pessoa está tão desesperada assim por causa de eleição para talvez trocar seus valores e princípios que prega aqui nessa Casa de Leis e ter uma atitude como essa. E tirou cópia e entregou nas feiras da cidade, como se aquela moção de apelo tivesse resolvido a vida dos feirantes. Já, feirantes, já estava tudo resolvido. O prefeito já tinha reunido com vocês, já estava resolvido. Aquela moção de apelo, ela não tinha mais nenhum sentido, porque uma moção de apelo é para convencer o executivo a tomar uma decisão. Já estava resolvido. Então esse documento que chegou à mão de vocês é um documento frágil, mentiroso, é um documento falso, e a informação é pior ainda. Essa informação é uma informação mentirosa. Não houve votação nessa Casa de Leis relativa aos feirantes. Não existiu esse fato. Isso é uma vergonha. Esse tipo de atitude envergonha esse parlamento, essa Casa de Leis. Isso é lamentável. Então, senhor presidente, deixo aqui mais uma vez a minha indignação com relação à atitude desse vereador, que vocês têm o documento aí na mão, vocês sabem quem é.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Pois não, vereadora Thaís.
Vista essa situação, acho que o senhor deveria avocar a comissão de ética dessa casa, através desse documento, por distorcer fatos e situações. Com certeza, nós mesmos aqui dentro temos que cortar isso, o mal pela raiz, e não podemos aceitar. Eu gostaria que o senhor avocasse a comissão de ética.
Obrigado, vereadora Thaís. Nós vamos averiguar os fatos. Se realmente nós tivermos acesso a esse documento, com certeza o Conselho de Ética desta Casa será acionado. É lamentável esse tipo de atitude, até porque nós condenamos qualquer falácia e qualquer situação que denigre a imagem aqui do Legislativo Anapolino. Inclusive, nós tivemos com o presidente dos feirantes, seu Sebastião, juntamente com o prefeito Roberto Naves, o líder do Executivo, Jackson Charles, vereador Domingos Paulo, que é ligado ao Sebastião, presidente dos feirantes, alinhando essas situações. Se realmente nós tivermos em mãos esses documentos que foram colocados aí à disposição dos feirantes com essa equivocada situação, com certeza o Conselho de Ética será acionado. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero me honrar aqui com o vereador Wederson, porque o senhor sabe que uma das minhas bandeiras aqui é o respeito e a proteção institucional dessa casa. E está havendo uma banalização de moções nessa casa que está desmoralizando essa casa. As ferramentas que nós temos para trabalhar, elas estão sendo utilizadas para politicagem. Isso não pode acontecer. Eu não quero aqui nem fazer juízo de valores da atitude do vereador que fez isso, não. Porque a resposta ele vai ter no momento certo. O que aconteceu lá atrás, na gestão anterior, o vereador estava comigo, de vereadores que tentaram fazer isso e não conseguiram a reeleição, nós temos testemunhos disso. Não adianta você aqui fingir de santo, quando na verdade você não é ele. Você tem que respeitar as pessoas. E você usar desse artifício para querer tirar proveito num momento como esse, isso é no mínimo vergonhoso. E se tratando de determinados vereadores, é mais vergonhoso ainda, porque a atitude vai contra totalmente aquilo que ele prega. Então eu quero aqui, Edson, eu também recebi ligação de Ferantes, não entendi a ligação, porque Ferante, amiga minha, disse, eu quero saber por que você votou contra os Ferantes. Eu expliquei para ela, e ela me disse exatamente o que você está me dizendo. Então assim, não é, você não está inventando, o que você está falando é real, aconteceu comigo, aconteceu aqui com mais dois ou três vereadores, e isso realmente precisa ser pelo menos conversado. E nós temos que, não temos que banalizar aquilo que tem que nos... O que nós estamos vendo é o seguinte, estão usando as ferramentas daquilo que nós temos para fazer politicagem. Eu acho que isso está errado. Eu vou aplaudir.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Aqui nós tratamos todos os pares desta casa de forma igualitária. Dependente de cor partidária, de situação, oposição. Prova disso é a composição da mesa. Está aqui o nosso vice-presidente, que é a oposição nesta casa, do Executivo, e faz um excelente trabalho e tem um diálogo excelente. Então, realmente, a gente repudia esse tipo de atitude. Com a palavra, pela liderança do PMN, vereador Telles Júnior.
Presidente, é uma situação lamentável. Eu queria me solidarizar com o vereador Ederson Lopes, vereador Japão, e conosco, em relação a isso que o líder do prefeito traz. Com certeza, vereadora Thaís tem aí um respaldo, Lélio Alvarenga, jurídico, né, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e até porque nosso presidente de ética aqui, vizinho de bancada, doutor Luiz Lacerda, também tem aí uma certa maturidade, experiência, que nesse parlamento não pode acontecer isso. Então, isso não é corporativismo, Américo, isso é cuidado. Então, realmente, nós temos que ter mais cuidado em relação a isso. Eu não quero acreditar que partiu de parlamentar, mas também não posso desacreditar a fala dos colegas. Tem que verificar se foi pró-parlamentar, se foi assessoria. Eu acho que é lamentável. Nós temos que tratar isso com muita maturidade, com muita clareza, e poder zerar, porque é um ano já que... um ano eleitoral, um ano de muitas turbulências, e a gente não pode ficar provocando mais turbulências ainda. Então temos que ter cuidado, porque somos responsáveis, atores políticos, muita gente está nos observando, nós temos que ter essa transparência. E com certeza vamos ter calma, é um ano eleitoral, mas não é um ano que também a gente precisa estar desesperado. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, solicito ao secretário Ederson Lopes que faça a leitura para discussão e votação dos requerimentos, indicações e moções.
Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli, assinada por diversos outros vereadores, aos 37 anos de fundação do Conselho Municipal das Associações dos Moradores de Anápolis, CONAMA. Moção de aplauso da vereadora professora Geli, à Escola Municipal Ayrton Senna, pela responsável pela inovação e realização do projeto Escola de Tempo e Educação Integral em Tempo de Pandemia, é ensino-aprendizagem da e para a comunidade. Moção de aplauso de autoria da... deixa eu ver aqui... autoria do vereador João da Luz,
aos entregadores de delivery, Thaís de Oliveira Ferreira, Antônio Sobrinho da Silva, João Vitor de Jesus, Leandro Rodrigues de Almeida, Caio de Melo, Adriano Alves da Silva, Tiago Cardoso, Gustavo Henrique, Borges, o Alisson Xavier, Edson Silva, Paulo Henrique Batista, Guilherme dos Santos Bittencourt, e é isso aí. Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli, a ser encaminhada à posse Maria das Graças Braga e a todos que congregam na entidade em comemoração aos 22 anos de fundação da Igreja Internacional da Renovação. Moção de aplausos da vereadora professora Geli, em homenagem ao Dia do Psicólogo, que é comemorado dia 27 de agosto. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando iluminação pública na indústria química Amparo, via VP, iluminação pública na via da indústria, né? Na VP 4E, no DAIA. É porque não está escrito aí. Mas VP, né? Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de estudos técnicos para patrulhamento e cascalhamento da rua Nápoles, continuação da chácara Pindobal, Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando instalação de semáforo na rua Barão de Cotegipe, com a rua Quintino Bocaiúva Centro. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando a desobstrução de Boca de Lobo na rua Quintino Bocaiúva, esquina com a rua Barão de Cotegipe Centro. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando poda de árvore na rua Conde Afonso Celso. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando que na próxima prestação de contas do quadrimestre seja apresentado relatório específico das ações de combate ao coronavírus, detalhando as receitas e despesas realizadas. São esses requerimentos e moções, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Requerimentos, moções e indicações lidas estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos, indicações e moções lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais espaço na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia, abro o espaço das comunicações já com vereador Luiz Santos Lacerda, Américo Ferreira e Lélia Alvarenga inscrito. Inicialmente, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, vou usar aqui nas comunicações para fazer primeiro aqui algumas observações. Primeiro, em relação a essa questão que o pastor Elias colocou aqui, da votação lá no TSE, envolvendo a questão religiosa na política. E apenas uma observação em cima disso. Então, senhor presidente, uma observação em cima disso que foi votado, decidido lá na Justiça Eleitoral. Então, eu não vejo problema nenhum, acho até que tem que acontecer mesmo. Não tem nenhum problema o religioso se envolver na política. O que não pode é se envolver a igreja na política. Isso é que a lei, inclusive, veda. O envolvimento da igreja na política é vedado pela lei eleitoral. Agora, o religioso, sim, eu acho que tem que ter o seu envolvimento, é até bom para o processo político, desde que não se envolva a igreja diretamente em política, que infelizmente a gente tem visto acontecer. Não estou falando aqui de uma ou outra religião, não. Todas nós temos visto aí a igreja se envolver de forma indevida na política. Isso aqui não pode. O religioso se envolver na política, eu não vejo problema nenhum. Outra coisa em relação ao que disse aqui o vereador Ederson, uma observação. Nós já temos lá fora, principalmente durante esse período agora, vereador Lélio Alvarenga, 500 e tantos adversários que querem nos derrubar na Câmara Municipal. Então nós já temos adversário suficiente lá fora. Nós temos que estar unidos aqui e sempre falo, os nossos debates, os assuntos debatidos aqui, mesmo que sejam polêmicos, mesmo que cause aí, né, algum constrangimento de um lado ou de outro, esses assuntos eles têm que se resumir aqui aos limites do plenário. Nós não podemos levar para fora aquilo que se discute aqui dentro e até servir aí para que se tire vantagem ou traga prejuízo para alguém em relação àquilo. Então eu falo, nossos adversários estão lá fora e querendo tomar o nosso lugar aqui.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Ainda no espaço das comunicações, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, também quero deixar aqui um comentário a respeito dos feirantes. Quero dizer assim que eu não tenho dúvida nenhuma que é um segmento que tem o respeito de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Eu tenho certeza disso, que todos os vereadores respeitam muito esse segmento aí, que são os feirantes. Primeiro porque faz um trabalho de extrema importância na nossa cidade. São pessoas que madrugam ali para poder estar buscando as suas mercadorias de qualidade, e essa mercadoria que vai ser ofertada aí para todos os lares anapolinos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é um segmento que tem o respeito e o carinho e a consideração de todos os vereadores dessa Casa de Leis. E assim, em nome do Sebastião, que é o presidente da Associação dos Feirantes, eu deixo aí o nosso abraço aí, o nosso reconhecimento a todos os feirantes, e dizer assim que, através do Sebastião, nós tivemos a oportunidade de estar assessorando, ajudando ali, eles regularizar o segmento ali, documentando, e hoje eles têm um CNPJ, é um segmento organizado, documentado, que foi através do Sebastião que nos procurou aí e pediu para que a gente fizesse essa assessoria para eles. Nós tivemos essa oportunidade de dar essa assessoria a eles ali, assessoria jurídica, e ajudar eles a estar documentando e organizando aquele segmento. Então fica aí o nosso reconhecimento, o nosso abraço aí, em nome do Sebastião, para todos os feirantes da nossa cidade de Anápolis, senhor presidente. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quanto aos feirantes, quero aqui deixar meus cumprimentos, a minha alegria. Eu já falei que o ano passado nós fizemos uma moção aqui para os feirantes. Naquela ocasião, sou filho de feirante. Quem, ali em Goianese, na época que meu pai fazia feira, ele não comeu na rapadurinha do Sodelé, ali em Goianese. Todos os domingos, após a missa, pode me encontrar lá na feira de Santa Isabel, que eu estou lá comendo aquele pastelzinho com gueroba e também com caldo de cana, né? Quero também aqui, senhor presidente, segundo assunto, fazer um agradecimento especial ao nosso regulador, diretor da regulação da cidade de Anápolis, Eduardo Sardinha, por tudo, pela forma carinhosa, atenciosa que ele tem tido com a cidade de Anápolis em questão à saúde. Eduardo Sardinha tem feito a diferença aqui na Secretaria de Saúde, na regulação. Meus cumprimentos pela forma, mais uma vez, atenciosa, humanizada, que o senhor cuida de cada detalhe, de cada situação que chega até as mãos de Vossa Senhoria. Então, deixo aqui os meus agradecimentos, mais uma vez, ao nobre amigo Eduardo Sardinha, pela forma carinhosa que tem atendido, não ao vereador Lélio Alvarenga, os demais vereadores, mas a população anapolina que vai até a vossa senhoria solicitar os atendimentos. E também, eu gostaria de deixar aqui um cumprimento especial ao Ricardo do Meio Ambiente, ao Gilmar, mas ao Ricardo da Secretaria do Meio Ambiente, também é outro trabalhador, lutador, batalhador aqui na cidade de Anápolis, atendendo todas as demandas da população. Meus cumprimentos, deixaram também aqui o nosso secretário Fabrício, a toda a Secretaria do Meio Ambiente, pelo brilhante trabalho que faz aqui diante da nossa, à frente da Secretaria do Meio Ambiente da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira, ainda no espaço das comunicações.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos a Anapolino e ter com certeza, a surpresa não é fora do comum para ninguém, é a questão do aumento do caso da Covid que aconteceu ontem e que vai acontecer daqui para frente. Até porque teremos atestado de mais 4 mil anapolinos. Ontem saiu uma nota do Estado, que o Estado também elevou e bateu o recorde. E a partir de hoje, fazendo atestado, pode ter certeza, vai aumentar o número dos que foram afetados
com essa questão do Covid-19. Eu não tenho dúvida. O que vale é a precaução de cada um fazer usando a máscara, não aglomerando e não ter o descontento de passar por essa tão coisas tribulosas nós estamos passando no sentido do sofrimento com o Covid-19 aqui no nosso município. E eu tenho certeza que a partir dessa testagem que está sendo feita daqui para frente, vai aumentar sim o número dos que estão sofrendo com essa praga do Covid-19. E quero dizer ao senhor, presidente, e a todos os vereadores, esse fato que surgiu aí, pastor Ederson, se pegou, ela está no site da Câmara, não foi eu que levei, o senhor está entendendo? Pode acionar o que vocês quiserem, foi passado, foi falado, se pegou, pegou pelo site da Câmara. Tudo aqui é feito e publicado no site da Câmara, tá bom? Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Não temos mais inscritos no espaço da comunicação. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para dia 14/9, na próxima segunda-feira, em horário regimental, 14/9. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Um dia restante de dia abençoado a todos vocês.